Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou animada para esse episódio, para falar a verdade, porque temos convidados muito especiais. Na verdade, só um convidado, mas vou falar no plural, porque ele conta por muitas pessoas que moram no meu coração. Foi fofo, não foi?
Foi
Eu
muito
achei
fofo.
fofo.
Tô emocionado.
Mas se apresenta aí, Júlio. Fala um pouquinho de você, o que que você faz?
Oi, gente, muito prazer estar aqui nesse podcast que eu tanto gosto, apesar dos apesares, né, Maria?
Desapesares.
Eu sou Júlio César, eu tenho 23 anos, me formei agora, sou um radialista, nunca mais quero ver a faculdade. Eu
Que orgulho de
gosto.
você.
Ah, obrigado. Eu gosto de azul, eu coleciono meias e eu sou medroso. Acho que tá ótima essa descrição da pessoa Júlio César.
Tá perfeito. Agora fala do Júlio César podcaster.
Ah, esqueci.
É
Eu
o mais importante.
tenho um podcast também, gente. Se vocês quiserem escutar, ele chama Depois de Junho o Podcast, porque depois de junho vem julho e o meu nome é Júlio César, então é Depois de Junho o Podcast. Então, se você quiser, escuta lá o podcast que vai ser maravilhoso para mim. Você que gosta de crimes e de tristeza, vai acompanhar lá também. De tristeza, não. Tô brincando, que aqui eu tô te respeitando,
Ótimo.
amigo.
Obrigada.
Você gosta de crimes e mortes, assassinatos?
E
Apareça
muito
lá.
mais.
Muito mais. Apareça nesse episódio específico. Mas se você quiser me ouvir falando besteira e ser triste e feliz às vezes, também aparece lá. Depois de junho, o podcast em todas as plataformas digitais. Inclusive, rapidinho, só pra terminar. A Maria, sei que não gosta, mas eu tô fazendo um plantão do Big Brother Brasil, que tá saindo toda segunda-feira. Então, se você acompanha o Big Brother Brasil, aparece lá. Porque eu gosto de falar mal dos outros e eu tô falando muito. E é
Amigos
isso. Obrigado.
fofoqueiros de plantão, já temos aí, ó, um
Fofoqueiros.
podcast. É
Isso aí, muito.
fofoqueiros.
Eu sou fofoqueiro, eu sou totalmente a favor dos fofoqueiros do Brasil.
Meu Deus.
Obrigado pela
Mas
oportunidade, viu, Maria? Desde já, tô
imagina,
muito
eu tô muito
feliz.
feliz que você tá aqui.
Para,
Eu
sou
acho que
time.
a gente demorou para gravar esses episódios, né? Mas finalmente tá saindo.
Finalmente.
E vai sair muito mais, eu espero. Pelo menos aqui no meu, o convite já tá feito, já tá dado.
Só você me chamar, porque eu tenho todo um preparo
Ele é
para falar
difícil.
sobre casos
Um mês de
aterrorosos.
terapia adiantado.
Já fiz a terapia para estar aqui hoje.
É verdade, terapia específica.
Nossa, nem fale. Tô precisando de outra consulta.
Vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar sobre o caso da Eloá, que se refere a um dos mais longos sequestros em cárcere de privado já registrado pela polícia do Estado brasileiro de São Paulo, seguido de homicídio que adquiriu uma grande repercussão nacional e internacional, né? E esse é um caso que muita gente me pediu e eu demorei um pouquinho pra fazer sobre ele, porque, não sei, eu tava meio assim de fazer, porque eu acho que é um caso bem complicado. Mas, não sei.
E você escolheu eu pra fazer com você.
Sim, e toma aqui hoje. E eu acho que é isso, né? Sejam bem-vindos a mais um caso. Eloá Cristina Pereira Pimentel nasceu em Maceió, dia 5 de maio de 1993. Ela tinha 15 anos, era filha do ex-cabo da PM, Everaldo Pereira dos Santos, e da Ana Cristina Pimentel. Seu pai, ele foi acusado de assassinar o advogado José Lins, né, em 20 de dezembro de 1989. Ela namorava o Lindenberg Fernandes Alves, de 22 anos.
No dia 13 de outubro de 2008, por volta das 13 horas, Lindenberg invadiu a casa da sua ex-namorada, Eloá, de 15 anos, no bairro Jardim Santo André, no município de Santo André, na Grande São Paulo, onde ela e colegas realizavam trabalhos escolares. Nayara Rodrigues da Silva, Iago Vilera e Victor Campos. Após fazer ameaças, o sequestrador libertou os dois rapazes naquela mesma noite. Dia 14, Eduardo Lopes, o advogado do sequestrador, passou a acompanhar as negociações do cliente com um grupo de ações táticas especiais, resgate. Às 10h50, Nayara Rodrigues, de 15 anos, amiga de Eloá, foi liberada. No dia 15, Nayara foi chamada pela polícia para voltar ao local e ajudar na negociação à distância. Ela obedeceu à ordem dos policiais e voltou ao apartamento para ficar ao lado de sua amiga.
Eu raramente faço isso, mas eu acho que nesse episódio, acho que a gente é legal a gente conversar sobre algumas coisas, debater sobre certos assuntos. No caso, eu quero saber a sua opinião sobre o que você acha da Nayara ter voltado pro local pra ajudar a negociação.
Ô Maria, com todo respeito aos meus amigos, eu amo eles, tá ligado?
Mas, eu coloco um pi em qualquer coisa.
Tem coisas que, infelizmente, eu não faria, tá ligado? E a Nayara foi muito corajosa, mas, mano, tinha muito risco de acontecer alguma coisa com ela, né? E eu, por exemplo, acho que não sei se faria isso por um amigo. Talvez pelo meu irmão, ou pela minha mãe e meu pai, sim. Ou talvez até por um amigo muito próximo, que eu amo, mas, tipo, é muito forte essas coisas.
É que, no caso, elas eram melhores amigas ali, né? Mas eu acho que, exemplo, na minha opinião, eu acredito que eles poderiam ter feito uma outra abordagem.
Então,
em vez de ter jogado
arriscado ela
pra dentro de novo, entendeu?
Então, é porque, até quando eu comecei a ler aqui, tipo, eu ia falar que foi, pra mim foi um erro, assim, porque ele colocou uma inocente de volta dentro da casa com um cara que tá com uma arma, por exemplo, com qualquer outro tipo de arma branca, enfim, sei lá. Mas colocou ela em risco de novo, pô. Não tinha como fazer alguma outra coisa, de outra forma. Acho que talvez poderiam ter pensado um pouquinho mais, pô.
Uhum.
É muito pesado, né? Você, tipo, já foi liberada. E até no pensamento dela em si, pra cabeça dela. Sim. Tipo, ela voltar então tudo aquilo de novo. Deve ter rendido alguns traumas, com toda
ou
certeza.
Ou ela tem um psicológico muito forte.
Então, pô.
Tipo assim, fudido de forte. Ou ela já tava sem e falou assim, ah, né?
Então, porque aqui tá bem claro que ela obedeceu, pô. Tipo, às vezes, quando você vai obedecer, por exemplo, sua mãe, às vezes a gente obedece ela por respeito, por autoridade, mas tem coisa que eu não queria fazer. Então a gente não sabe se realmente partiu só dela. Beleza, ela foi um ato de amor, que é muito bonito, assim. Mas poderia ter acontecido alguma coisa muito mais trágico. E, por exemplo, vamos supor que ela tinha 15 anos também, né? Então, pra uma pessoa de 15 anos passar por isso duas vezes, é muito pesado. Pelo menos eu entendo assim. Eu tenho 23 e tô com medo já.
É, então, eu não faria uma coisa dessa, jamais.
Mas vamos supor que fosse um amigo seu, tipo, que você ama. Fala, um amigo,
meu,
aí.
Você.
É, esse mesmo. Parar, então. Não precisa votar, não precisa. Ó, eu gosto muito de você também, amo você, mas não precisa.
Eu não
votaria
votar por ninguém, eu acho.
Então é
eu
muito
acho que
forte.
Eu acho que dependendo, tipo assim, família, mãe, irmãs.
Então,
mas
é isso,
eu ia teimar e falar, tipo assim, meu, vocês poderiam pensar mais, né? É que eu acho que no momento da tensão ali, no momento do vamos que vamos, né, do vamos tentar alguma coisa, eles acabaram não pensando direito. Eu não tô criticando a polícia, pelo amor de Deus. Eu só
Nunca.
Tô com, né, não, jamais. Não quero ser cancelada nem linchada em lugar nenhum. Mas eu acho que eles poderiam ter, né, ter feito alguma coisa.
Que, por exemplo, você não ir não é uma prova que você não gosta da pessoa, mano.
Sim.
Porque é até quando você vê pessoas assim, ah, aconteceu um acidente. E se você tá em risco, eles aconselham você a não ajudar outra pessoa, porque você já tá em risco de vida. Então você tem que pensar primeiro na sua vida. Então meio que ela se dispôs ali a acontecer uma coisa muito trágica.
Uhum.
E um abraço aí pra Nayara e força.
Isso aí. Vamos continuar. Após mais de 100 horas, né, de cárcere de privado, a polícia do GAT e a tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo, eles explodiram a porta, dizendo que ouviram um disparo de arma de fogo de dentro do apartamento, e aí eles entraram em luta corporal, né, com o Lindenberg, e nesse tempo ele acabou atirando em direção a elas duas, a Nayara e a Eloá. A Nayara, ela deixou o apartamento andando, graças a Deus, ferida com um tiro no rosto, enquanto a Eloá, ela foi carregada nos braços de um policial e foi levada inconscientemente para o centro hospitalar de Santo André. O sequestrador, né, o Lindenberg, ele não teve ferimentos, ele foi levado para a delegacia e depois para a cadeia pública da cidade, foi encaminhado para o centro de detenção provisória de Pinheiros, da cidade de São Paulo. A Eloá, ela foi baleada na cabeça e na virilha, e ela não resistiu e morreu por morte cerebral, confirmada às 11h30 de sábado, né, do dia 18 de outubro.
No dia 8 de janeiro de 2009, o juiz da vara do júri e execuções criminais de Santo André determinou que Lindenberg iria a júri popular pela morte da ex-namorada. Durante interrogatório, ele, orientado por sua advogada, preferiu não dar declarações, permanecendo de cabeça baixa enquanto ouvia o resumo do caso. O julgamento de Lindenberg durou 4 dias, de 13 a 16 de fevereiro de 2012, e ele foi considerado culpado pelos 12 crimes de que foi acusado: um homicídio, duas tentativas de homicídio, 5 cárceres privados e 4 disparos de arma de fogo, e condenado a 98 anos e 10 meses de prisão pela juíza Milena Di.
Trazendo novidades sobre o julgamento que pode acabar a qualquer momento.
Terminou agora o julgamento de Lindenberg Alves, acusado do assassinato de Eloá Pimentel.
Já está na reta final o julgamento de Lindenberg Alves, acusado pela morte de Eloá Pimentel.
A sua sentença ela foi transmitida ao vivo por diversas redes televisivas, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu quero comentar com o Júlio aqui. Ela foi transmitida pela Rede Globo, a Rede Record, a Band News e outras. Lindenberg ele foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão, mas o Código Penal da época limitava a 30 anos o prazo máximo, né, de cumprimento da pena, e atualmente o limite é de 40. No dia 6 de junho de 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena para 39 anos e 3 meses de prisão.
A ação da polícia foi criticada por diversas pessoas, inclusive especialistas em segurança pública. Marcos Duval, instrutor de defesa pessoal do Departamento de Polícia de Belmont, no estado americano do Texas, foi contratado por uma rede de TV brasileira para comentar sobre a ação policial no caso. De acordo com ele, a polícia ter permitido que o sequestro se alastrasse por mais de 100 horas foi errado, pois, em uma situação passional como esta, quanto mais tempo leva, mais inconstante a pessoa fica. Ele também criticou a polícia pelo deslize que permitiu que Nayara voltasse ao cativeiro. De acordo com ele, em nenhum lugar do mundo já existiu uma situação dessas. Além disso, também apontou erros no socorro às vítimas e na invasão.
Tá vendo? Foi o que a gente conversou em relação...
E eu nem li,
Nayara,
Maria.
Tá a Nayara ter voltado, entendeu?
Maria, parece óbvio isso, né, mano? Eu não sei.
Não, então.
O esperto que teve essa ideia. Imagina lá, nós dois somos policiais. Com todo respeito à polícia aí. Um abraço.
Não quero ser linchado, vocês fazem um ótimo trabalho a maioria do tempo.
Isso, mas pensa, Maria, você é policial, policial. Aí, nossa, tive uma ideia. Acho que vou mandar a Nayara de volta pra lá. Mano, é uma ideia muito ruim, desculpa. Tá maluco, velho. Com todo respeito, mas...
Eu acho que se a gente estivesse trabalhando na polícia, pelo amor de Deus, eu vou reforçar que a gente não tá querendo, sabe,
tá falando...
fazer o trabalho. A gente tá comentando só a nossa opinião, livre-arbítrio.
E outra, a gente tá falando sobre o Marcos Duval, que foi o cara que falou a opinião,
entendeu,
dele na TV brasileira.
Se
entendeu?
Ele falou, quem somos nós para negar, entendeu? Especialista.
Somos amigos dele.
Entendeu? A gente concorda, porque assim, mano, eu, se eu fosse policial nessa época aí, né, e chegasse em você e tivesse essa ideia, eu acho que eu não ia nem ter coragem de chegar em você e falar assim, mano, mandar a mina pra dentro de novo.
Não, eu fico pensando, tipo, sabe em desenho animado, quando tem aquela luzinha de ideia? Eu fiquei pensando, como eu tava achando essa ideia boa? Tipo, nossa, que ideia maravilhosa. Mano, não tem sentido, tá ligado?
A cobertura da mídia brasileira foi bastante questionada e criticada após o desfecho do caso, que resultou na morte, né, de uma das reféns, que é a da Eloá, no caso, o ex-integrante do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, acho que assim que fala, e sociólogo Rodrigo Pimentel, em uma entrevista ao portal Terra, criticou durante a cobertura da mídia brasileira, argumentando que as emissoras de TV citadas como Rede TV e Rede Globo, eu vou comentar porque tá em todo lugar, então, tipo assim, fiz minhas pesquisas e todo mundo concorda. Eu acho que é necessário falar que eu não estou aqui para julgar ninguém, até porque eu trabalho, né, com isso, então...
Eu estou, porque eu não trabalho com isso, então eu estou. Tá?
Não, agora mas você decidi. Também trabalha na área da comunicação também,
sou
não contra. Trabalha?
Agora sou garçom, mudei de profissão, só para eu criticar.
Sou recepcionista agora.
Que crossover, hein? Pelo amor de Deus.
Sou recepção, né? Mas enfim, elas foram citadas como irresponsáveis e criminosas e declarou que o Ministério Público de São Paulo deveria inclusive chamar a responsabilidade para essas emissoras de TV, o que eu concordo um pouco, tá? Vale lembrar disso aí, porque se você, né... Eu prefiro comentar mais pra frente, porque o negócio fica meio louco. A jornalista Sônia Abrão, da Rede TV, entrevistou ao vivo o Lindenberg e a Eloá pelo telefone.
Você não é do mal, você nunca foi. Então, por que que a situação está chegando a esse ponto agora?
Estavam com quatro pessoas.
Então.
Liberei uma, depois de um tempo liberei outra.
Ela entrevistou, ela tava em cárcere privado e ele tava lá com arma ou alguma coisa apontada pra ela. E ela tava lá entrevistando o cara. Eu não consigo acreditar numa coisa dessa. Eu realmente fico muito revoltada. Você entrevistaria alguém em cárcere de privado?
Primeiro que eu não tenho essa qualidade, tá ligado? De
é porque eu acho que assim, ó, nessa época, e eu acho que até hoje em dia, né, as emissoras, elas prezam muito por audiência.
Então, mas tá errado, não tem como.
Entendeu?
Mano.
Só que eu trabalho nessa área, né, eu posso falar isso, mas eu, como Maria Ingrid, fora dessa área, eu acho muito errado, porque, mano, entendeu? Eu não sei, eu não consigo falar.
Ó, vamos lá. Eu acho que a Sônia Abrão deve ser amiga do policial que teve a ideia de mandar a Nayara lá pra dentro. Porque imagina ela tendo a ideia. Nossa, vou entrevistar ao vivo. Não é possível, mano, que a pessoa pensa que isso é uma coisa boa. E primeiro, que, tipo, teve duas partes aí.
É, porque, tipo assim, ó, ela chegou a intervir, né, nas negociações diretamente, tá? Não foi indiretamente. Ela não jogou uma coisinha no ar e, né, foi embora. É, ela interviu diretamente nas negociações, bloqueando a linha de negociação do negociador, né, da polícia. O que, tipo assim, o que essa mulher queria?
Ela é policial.
Não,
agora.
É totalmente errado, não tem como. Ela tentou ajudar, mas eu acho que...
Mano, vamos
eu
lá.
Eu queria comentar uma coisa, mas assim... Vai.
Vamos lá, tipo... que eu tô pensando assim. Primeiro que não tem nem sentido. Se já não faz sentido o cara mandar a menina pra dentro, isso, mano, tipo, eu acho que eu fico tentando imaginar, tipo, ela ajudou que... achou que isso poderia ajudar de alguma forma, mano. Mas, tipo, não tem como isso ter ajudado. Porque a gente tinha que deixar a polícia fazer o trabalho dela, mano. Beleza, jornalismo, vocês têm que cobrir, querendo ou não, o que tá acontecendo ali, igual vocês vão cobrir diversos outros acontecimentos. Mas já é muito pesado, por exemplo, vamos supor que seja a mãe dela ou alguma pessoa da família, já saber que está acontecendo isso e ver, tipo, diversas pessoas, diversas televisões, tudo mais, cobrindo isso ao vivo. Já é difícil isso. Agora imagina você ver a sua filha, a sua sobrinha ali, sendo entrevistada com um cara que tá pra lá pra matar ela, ao vivo, mano, entendeu? Então, tipo, não tem nenhum sentido disso dar certo. É muito triste você olhar e ver que as pessoas têm uma ideia como essa e acham que talvez isso vai ajudar. Porque dar palco é muito complicado, porque existem diversas outras pessoas, querendo ou não, infelizmente, vão apoiar um cara desse, sabe? Ah, mano, eu não quero namorar comigo, por exemplo. Ah, não quero namorar comigo, tem que fazer isso mesmo, entendeu? Então, tipo, é muito perigoso você fazer isso. E ainda ao vivo, uma rede de TV fazer isso, é muito difícil, é muito triste você se colocar a esse ponto. Enfim,
esse ponto
é uma
que...
infelicidade muito, muito grande.
Uhum. Esse ponto que você falou em relação a pessoas que estavam assistindo, né, no momento e pensar assim, ah, realmente isso tem que acontecer, se eu fosse ele, eu também faria isso, se estivesse terminando comigo ou me traindo ou algo do tipo. Imagina para as pessoas que passaram por isso, perseguição de namorado, né, linkando também com casos que a gente falou no seu podcast, já fazendo um adendo, então vão lá ouvir. Mas falando também de pessoas que já terminaram e o namorado chegou a tentar fazer alguma coisa, ou pessoas que nem sequer terminaram ou namoraram, algo do tipo, mas já ficaram meio traumatizadas, porque querendo ou não, isso cria um gatilho dentro da pessoa, entendeu? Então, meu, eu não vou comentar mais nada porque eu já tô cheia de ódio, então vamos continuar. Eu acho melhor, né? O Ministério Público Federal, ele decidiu mover a ação civil pública, né, contra a apresentadora, a Sônia Abrão, pela exibição da entrevista. Eles afirmaram, né, que as entrevistas interferiram na atividade policial em curso e colocaram a vida da adolescente e dos envolvidos da operação em risco. Eles pediram indenização por danos morais coletivos de R$1,5 milhão. Eu acho justo.
No mínimo, né?
É.
Mas não vai trazer a vida da menina de volta, né?
Então, isso que é
o... Ai, vamos lá. De acordo com o relato da Polícia Civil de Alagoas, o ex-cabo de Polícia Militar Everaldo Pereira dos Santos, conhecido como Amarelinho, é Everaldo Pimentel, pai de Eloá, que estava disfarçado com o nome de Aldo Pimentel. e estava morando com sua família em Santo André. Everaldo tem 4 homicídios em sua ficha corrida. Ele é acusado pela polícia de Alagoas de participar do assassinato do delegado Ricardo Lessa, irmão do ex-governador Ronaldo Lessa, do PDT, e do motorista do delegado Antenor Calota, em 1991. Everaldo é acusado também de assassinar sua ex-mulher, Marta Lúcia, com quem foi visto pela última vez. Ele também é acusado de ter atuado em um grupo de extermínio de Alagoas denominado Gangue Fardada, e está sendo investigado sua participação no crime organizado de Santo André. Temendo ser preso, Everaldo não foi ao enterro da filha, ficou foragido durante meses, dizendo que só se entregaria se ficasse detido no estado de São Paulo. Everaldo Pereira dos Santos foi condenado em novembro de 2009 a 33 anos e 6 meses de prisão pelos assassinatos do ex-delegado Ricardo Lessa e do seu motorista Antenor Carlota da Silva. Crime ocorrido em 1991. Ele foi finalmente preso na periferia de Maceió em 28 de dezembro de 2009, escondido na casa de parentes. Em 5 de março de 2010, Lindenberg foi anunciado como testemunha no processo contra o pai de Eloá, Cristina Pimentel.
A decisão de doar os órgãos da Eloá após a confirmação da morte dela foi consequência de diversas reportagens sobre transplantes no Brasil, o velório que atraiu cerca de 36 mil pessoas de diferentes lugares do país e o enterro da jovem também foram destaque no noticiário.
Em 27 de outubro de 2008, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa, CONDEP, fez uma denúncia na ouvidoria das polícias de São Paulo. No documento, o órgão pediu que fosse investigado se Lindenberg sofreu agressões desnecessárias durante a operação.
Isso porque durante a prisão dele, meio que soltaram um vídeo que ele estava confessando e falando sobre o crime que tinha acontecido, né, da morte da Eloá, sobre o cárcere privado, e ele estava muito agredido, não estou defendendo, estou só comentando os fatos. Ele estava muito machucado, ele estava de olho roxo e etc e afins, e aí meio que deu a entender de que ele teria sido agredido sem necessidade, vamos colocar entre aspas, pelos policiais, tá? Esclarecidos, ok? Só pra deixar tudo claro aqui. E em minha defesa, não odeio policiais, nem eu, nem o Júlio, né, Júlio? Pelo amor de Deus, não quero ser linchada.
Não odeio.
Ele tava odiando no outro caso, mas enfim.
Eu não posso falar muitas coisas.
É verdade, a gente não pode comentar.
Muito forte esse caso, né? É muito triste vivenciar coisas desse tipo, né? E que, infelizmente, aconteceu, né? Que, por exemplo, a polícia, que não somos contra, pega em casos como esse como exemplo, né? Próximas coisas que podem acontecer. Porque é muito difícil ver e acreditar que isso aconteceu, né? Realmente. Eu lembro dessa época que foi muito tocante pra todo mundo, né? Foi muito chocante.
Então, eu ia comentar a mesma coisa. Eu lembro que quando aconteceu esse caso, eu fiquei sabendo dele um tempinho depois, né? Mas quando eu fiquei sabendo, ainda tinha muita comoção em relação ao que aconteceu. E de gente que nem conhecia ela, imagina pra quem era próxima, sabe? Amigos e familiares, etc, né? Então, eu fico imaginando a dor. Na verdade, eu não consigo nem imaginar a dor dessas pessoas. Queria dizer que é complicado. E eu espero que a família dela esteja bem, com o coração calmo, sabe? Eu sei que é difícil porque a filha deles nunca vai voltar, né? Mas é triste, meu. Agora eu terminei o episódio triste também, Júlio.
Ai, desculpa. Eu fiquei com isso na cabeça, muito pesado. Termina feliz aí, pelo amor de Deus.
Tá bom. Mas, gente, eu acho que esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de saber um pouco mais sobre o que aconteceu. A gente fez uns comentários ali, né, sobre a questão do enterro dela, sobre a questão da agressão que ele sofreu depois, das emissoras de TV também. E eu tô feliz porque consegui gravar com o Júlio, o que demorou muito, como a gente comentou, e finalmente estamos aqui. Você quer falar alguma coisa?
Eu tô muito feliz por ter participado. Eu gosto muito de ser levado a sério algumas vezes, que por mais que pareça difícil, você sabe o que eu tô falando. E poder fazer uma coisa diferente do que eu tô acostumado de fazer é muito legal. E espero ser convidado novas vezes. E muito obrigado, um abraço pessoal. Parabéns pelo trabalho, viu, Maria?
Deixa suas redes sociais aí.
Deixo, mas parabéns pelo trabalho e faz muita diferença. Do meu podcast Depois de Junho PDC. Coloca Depois de Junho lá que vai aparecer. E meu Instagram também, mas tem um underline antes. @ Depois de Junho.
Por quê?
Segue lá que eu tô solteiro. Ah, não, porque meu nome é Júlio. E aí, junho vem depois de... Antes. Desculpa, você queria falar que eu tava solteiro. Alô, Severino. Por quê? Porque depois de junho é Júlia, é meu nome. Depois de
não,
junho,
eu falo cara. Porque do underline, vai, faz o pessoal ir lá também.
Ah, porque
viu?
Tem
tô
um...
te ajudando.
Tá me ajudando. Porque tem um cara que tem user lá depois de junho, mas ele é como se fosse aquele Dick, sabe? Antigamente o pessoal usava,
eu
mas
uso.
Hoje tem melhores... Você usa ainda? É que ele tem melhores amigos, né, Maria? Aí fica mais
ah,
fácil.
Mesmo assim.
E ele não usa, mano, tipo... Faz uns 3 anos que tem 13 fotos lá. E aí o que acontece? O Instagram dele, o que ele tem lá, o outro nome, não tem mais. Enfim, não sei o que fazer. Denunciem, por favor, porque eu preciso roubar esse user pra ser meu pra sempre, sozinho.
Então, e vamos é lá, então, fazer uma corrente do bem. É,
corrente
vamos lá
bem
no corrente
pessoa.
Do bem contra outra pessoa. Sinto muito pessoa, mas talvez esse perfil nem exista mais. A pessoa deve estar desligada do mundo. Mas vão lá e denunciem, por favor, por o Júlio conseguir tirar o underline do dele. É
pelo
isso.
Pelo amor de Deus, ninguém merece o underline.
Mas eu acho que é isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de que agora a gente tá no YouTube também. Ai, eu tô muito feliz. E temos conteúdo lá todo domingo. Se chama O Caso Podcast, o nome do canal. E todo domingo, 7 horas da noite, tá saindo episódiozinhos lá. E aqui no podcast, um sábado sim, um sábado não, 7 horas também, tá bom?
Então, maravilhosa.
É isso. Esse episódio ele foi roteirizado por mim, Maria Ingrid, dona desse podcast incrível. Muito obrigada. E foi apresentado por mim e pelo Júlio, do podcast Depois de Julho. É isso, né? Eu falei certo. Só confirmando.
Isso.
Tá bom.
Isso.
E ele vai ser editado agora pelo nosso novo editor, o Serafim. Seja bem-vindo e muito obrigada por participar disso comigo. E até a próxima, gente.